Boa tarde, senhores deputados. Cumprimentar também, já está connosco o senhor deputado Alexandre Poço, senhor deputado João de Sá Pereira, mas cumprimentar o senhor deputado Luís Monteiro, que eu creio que está por via digital, eu não estou a ver, mas creio que está connosco. Nós já estamos em condições de começar, depois, entretanto, naturalmente, se juntarem outros membros do grupo de trabalho. Também, se for preciso, recapitulamos e voltamos aqui a alguma questão. Está connosco também a doutora Cristina Tavares, que eu depois também, aqui em alguns pontos, também vou perguntar se depois também nos quer dirigir umas palavras. A nossa ordem do dia hoje é um pouco mais extensa do que costuma ser algumas das nossas reuniões do grupo de trabalho, porque justamente estamos nesta reta final do balanço do que foi esta edição muito atípica e também de podermos preparar e começar já a preparar a edição do próximo ano. O nosso primeiro ponto de ordem de trabalhos é justamente a discussão e votação do relatório de execução, que foi enviado aos senhores deputados e a todos os membros do grupo de trabalho, creio que também, se não foi, será também enviado a toda a comissão, desta edição, que ao contrário de todas as outras, é 2021. E, portanto, começar também fazendo uma apreciação e dar umas breves duas ou três palavras a propósito do relatório de execução, antes de colocar à discussão também dos senhores deputados. Esta foi, naturalmente, uma edição extraordinária por causa da pandemia. Este relatório de execução, como aliás depois também é vertido no relatório de atividades, mostra bem o trabalho de adaptação que nós, Grupo de Trabalho, mas sobretudo a coordenação do programa, também os funcionários parlamentares, as entidades parceiras, tiveram a poder fazer, enfim, para podermos ter uma edição de Parlamento dos Jovens marcante, cumpria todos os objetivos em segurança, mas de facto com dificuldades. Mas tivemos ao mesmo tempo, e eu acho que isso é muito importante, certamente que a doutora Cristina Tavares também valorizará, tivemos ainda assim uma participação histórica. Sim, houve constrangimentos, naturalmente, todos os anos há desistências de escolas. Este ano podemos compreender que as desistências também se podem ter prendido com a dificuldade do modelo, com os debates não se realizarem, com a extensão, alunos que entretanto passavam para o ciclo seguinte de estudos, mas a verdade é que houve uma participação histórica, foi inédito na história do Parlamento dos Jovens, temos tantas escolas. Também uma reflexão, e também aqui tenho a certeza que os senhores deputados do Grupo de Trabalho concordarão, foi uma marca também desta edição, uma atenção especial dada, um esforço especial dado por parte da coordenação do programa, em apostar numa maior divulgação e apostar em comunicar mais sobre o programa, nomeadamente numa vertente que é interessante. É curioso que o relatório de execução, aliás, diz uma geração que aprecia a imediatez, houve de facto um esforço de divulgar mais o programa nas redes sociais, também na website, na página da internet. Eu creio que foi também positivo nesta pandemia, em que de repente tudo é à distância. Eu creio que, aqui também dirigir essa palavra ao Dr. Cristina Tavares, eu creio que o programa se adaptou também, é uma evolução normal, mas se adaptou também a esse desafio, e é mais uma das questões que aqui também podemos refletir, é continuar justamente esse investimento, divulgar mais, comunicar mais o nosso programa. Depois também, senhores deputados, deixar à consideração, também neste relatório de execução, naturalmente, se vertem algumas dificuldades, muito parecidas com todas as edições do Parlamento dos Jovens, mas esta em especial que podemos refletir, dificuldades que se prendem com questões tão específicas desta edição, como justamente o modelo, a extensão desta edição, mas questões também mais estruturais, como, por exemplo, professores, comunidades, alunos reconhecerem, por exemplo, devido a uma grande carga horária, dificuldade de conciliação com outros projetos, o tema que nos é a todos, obviamente, sensível, dos próprios jovens terem sentirem nos seus alunos alguma desmotivação de se mobilizarem para outros projetos, para atos eleitorais. Portanto, também nos cabe aqui, nesta apreciação do relatório de execução, pensar também nestas dificuldades que os senhores deputados tiveram acesso no relatório de execução. Uma nota também que farei também para o relatório de atividades, mas que eu creio que é importante, e de reconhecimento também a este grupo de trabalho que organizou a participação e a presença dos deputados. De facto, tivemos também um muitíssimo expressivo, uma adesão muitíssimo expressiva e interessante, muitos debates Dos 547 convites enviados pelas escolas, creio que do relatório são cerca, são 487, creio, debates em que os senhores deputados estiveram presentes e, portanto, também acho que é interessante que todos nós, ao adaptarmos este desafio, de facto, estivemos todos à altura da exigência desta edição difícil e diferente do Parlamento dos Jovens, mas que foi, na minha apreciação e pela experiência de coordenar também este grupo de trabalho, foi um sucesso dentro dos parâmetros que podia ser. Todos nós desejaríamos que tivesse sido presencialmente, nomeadamente as sessões nacionais, que foram muito interessantes, mas de facto, sob todos os pontos de vista, foi possível encerrar este programa em segurança e com sucesso nos seus objetivos. Também para colocar à consideração dos senhores deputados, o relatório de execução inclui também algumas pistas para fazermos algumas alterações ao regimento, que eu creio que estamos em condições, depois da doutora Cristina Tavares, a coordenação do programa, nos fazer chegar, se calhar mais detalhadamente, uma proposta de algumas alterações ao regimento, sendo que uma delas é particularmente interessante porque prevê ou equaciona que possa existir representação interna e externa do Parlamento dos Jovens noutras instâncias, por exemplo, o Parlamento, enfim, a doutora Cristina Tavares também deu um exemplo, o Parlamento da Cplp, o Parlamento Infantil da Cplp e outras instâncias, que possa haver um representante do Parlamento dos Jovens. Mas isto, lá está, estas propostas depois podem também fazer-nos chegar para melhor deliberarmos. Uma última palavra para dizer que neste relatório de execução se dirige um simpático agradecimento a este grupo de trabalho e neste grupo de trabalho simbolizando também todos os deputados da Assembleia da República que participaram e que se empenharam e, portanto, eu queria também, tenho a certeza com a concordância dos senhores deputados que estão no grupo de trabalho, dirigir o mesmo agradecimento não apenas aos funcionários parlamentares, às entidades parceiras, à comunidade escolar, aos professores e aos alunos, mas muito em particular também, já o fiz nas sessões nacionais, mas à doutora Cristina Tavares e à coordenação do programa e à sua equipa, um agradecimento da nossa parte pela estreita articulação connosco, pela dedicação incrível e por percebermos que muitas destas alterações da passagem do modelo para o modelo digital e todos estes percalços foram também acompanhadas de um diálogo muito estreito com as comunidades escolares. Eu própria testemunhei isso quando estive com alguns dos nossos alunos nas sessões nacionais e, portanto, numa edição tão difícil, eu gostava mesmo de terminar esta pequena intervenção nessa nota. E antes de colocar à votação o relatório, também, obviamente, dar a oportunidade, se a doutora Cristina Tavares quiser dirigir-nos algumas palavras. Não? Então, pronto. Senhores deputados, posto esta questão, perguntava se há inscrições para o relatório de execução antes de colocar à votação. Deputada Joana Sá Pereira.
Muito obrigada, Senhora Coordenadora, Senhoras e Senhores Deputados. Nós, de facto, associamos-nos ao balanço que este relatório evidencia. Não obstante ter sido um ano particularmente difícil, eu devo dizer, até tendo em conta as edições anteriores, notou-se um maior envolvimento de todos os participantes, quer os alunos, quer os professores, quer as entidades parceiras, quer o próprio programa. Acho que acabou por ser bastante mais próxima o exercício e a realização desta edição. Foi uma edição bastante mais completa, nós participámos, tivemos a oportunidade de participar no seminário, portanto, do ponto de vista da exigência, foi uma edição bastante mais completa, mas nem por isso falhou naquilo que foi, de facto, o resultado final. Nós pudemos constatar propostas muitíssimo relevantes, muitíssimo justas e de facto, como disse há pouco, um grande envolvimento de todos os participantes, de todos os alunos, mesmo daqueles que não chegaram à fase final, mas com o sentimento de ver cumprido por participarem e ajudarem a refletir sobre esta temática que ainda hoje nos preocupa, evidentemente. E nós queríamos associar ao reconhecimento que a senhora coordenadora fez, agradecemos a todos os deputados que puderam também levar um bocadinho deste programa a todas as escolas onde tiveram a oportunidade de estar presentes, mas evidentemente à doutora Cristina Tavares por ter sido exemplar também no auxílio e no suporte a que tudo isto se pudesse concretizar com muitíssimo sucesso e por isso deixar o nosso agradecimento por esse facto e também à senhora coordenadora pelos trabalhos que tem moderado e que tem permitido de facto este programa ser ano após ano um sucesso e queríamos deixar esse agradecimento. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Alexandre Poço.
Senhora Coordenadora, senhoras e senhores deputados, era para reforçar e enaltecer os comentários que aqui já foram feitos. O Parlamento dos Jovens passou aqui por uma grande provação, ou por uma fase difícil, mas conseguiu demonstrar a sua resiliência, vou utilizar a palavra da moda, a sua resiliência e a capacidade de prosseguir numa das melhores iniciativas que esta Casa tem. Obviamente, estendo os meus cumprimentos à coordenação, à senhora coordenadora do programa e a todos os funcionários da Assembleia da República, bem como a toda a comunidade escolar. Obrigado.
Obrigada. Não sei se o senhor deputado Luís Monteiro também quer...
Não?
Então, senhores deputados, eu vou colocar à votação o relatório de execução da edição 2019-2021 do Parlamento dos Jovens. Algum dos senhores deputados vota contra? Abstém-se? Não. Então, é aprovado por unanimidade o nosso relatório de execução da edição 2019-2021 do Parlamento dos Jovens. Passamos para o segundo ponto, senhores deputados, que naturalmente tem... Tinha que ser autonomizada a sua votação, mas naturalmente tem uma grande ligação justamente ao relatório de execução e também ao nosso relatório de atividades, que é a discussão e votação das propostas de temas para debate na próxima edição. Como os senhores deputados sabem, consta do relatório de execução e foi-nos também feito chegar por parte dos serviços da Comissão a lista de temas proposta pelos círculos, que é uma lista vasta. Isto é, há de facto alguns temas em comum, ligados quer ao sistema de ensino, quer a temas vários, direitos, liberdades e garantias, direitos de minorias, enfim, estou a pensar nos temas ligados à não discriminação, seja da comunidade LGBT, seja o tema do racismo, alguns temas como a eutanásia, há um conjunto de temas que imagino também, se olharmos para a lista que nos foi enviada de temas no passado, também não são novidade de serem propostos. Temos também uma proposta que agradecemos naturalmente, a Organização Internacional do Trabalho fez chegar também à coordenação do programa e, portanto, naturalmente à Comissão e ao Grupo de Trabalho, uma proposta na área do, enfim, justamente na área do trabalho e dos direitos do trabalho. E temos ainda em cima da mesa uma proposta que foi a própria coordenação e que consta também do relatório de execução a fazer de tema. Eu gostava, a este propósito, senhores deputados, antes de colocar à discussão os temas, dizer que creio que era interessante para nós nesta discussão, se me permitem fazer iniciar este ponto, eu creio que era interessante que pudéssemos encontrar um tema que não tenha estado, isto é, que não tenha estado nas últimas edições e nos últimos anos, por um lado absolutamente esgotado, por outro, algo que é referido no relatório de execução, no relatório de atividades, eu acho que todos nós sentimos, é que às vezes também o sucesso da adesão do programa e da participação das escolas dos jovens também é muito importante a adesão e o interesse do tema, ou seja, que tenha, não apenas tenha atualidade, mas com que seja um tema que também mobiliza os estudantes, mobiliza a quem se destina, sobretudo, este programa, e, portanto, tendo em conta a importância do tema para o sucesso do programa e da adesão, e, por outro lado, a sua atualidade e este papel que o Parlamento dos Jovens, todos conhecemos que temos, também formativo e para a formação cívica e política, eu, na minha perspectiva, antes de passar a palavra aos senhores deputados, gostava de dizer que acho a proposta da Comissão uma proposta muito feliz, uma proposta muito pertinente. A questão do tema mais, enfim, se quisermos reduzir à questão das fake news, mas também, num sentido mais lato, ao problema da desinformação, da qualidade da informação e o papel que também, naturalmente, as redes sociais e outros meios hoje têm para o acesso ao conhecimento, ou mesmo para o debate político. Portanto, parece-me que este tema das fake news permite também desenvolver e eventualmente aprofundar, e a coordenação do programa depois também pensar um pouco melhor como é que podemos dar-lhe mais corpo também. Por outro lado, eu creio que também permite que pudéssemos, se os senhores deputados acharem, também gostava de os ouvir sobre este assunto, ter o mesmo tema para básico e secundário, ainda com uma variação, como fizemos este ano, a nível ou de dificuldade ou de foco. Não é obrigatório. Os senhores deputados podem naturalmente entender que é importante termos um tema diferente para o básico como para o secundário. Isso aconteceu em muitíssimas edições, não é ito, mas deixar esta primeira reflexão e passar naturalmente a palavra aos senhores deputados para a discussão do tema antes de passarmos à votação. Sr. Deputado Alexandre Poço.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Da parte do Grupo Parlamentar do PSD, concordamos com o tema, entendemos que ele é pertinente. Acreditamos também que os jovens que estão no ensino básico e secundário podem também dar aqui um contributo fresco e novo para um tema que muitas vezes já está enquistado pela própria discussão política e ideológica vinda dos diferentes quadrantes políticos e, por isso, damos o nosso aval a que este seja o tema.
Sra. Deputada Joana Sá Pereira.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. No mesmo sentido, para dizer que a proposta é muito feliz, permite, aliás, uma abordagem que espero que seja uma abordagem muito original por parte dos futuros participantes do programa. Estou convencida que isso será conseguido e por isso, o Grupo Parlamentar do PS dá o seu assentimento e concorda com a proposta. Confesso que, relativamente à possibilidade de extrinça entre o ensino básico e secundário, podia fazer sentido, mas eu também não tenho de momento nenhuma ideia que permitisse, no fundo, canalizar o tema para duas dimensões diferentes, se quisermos, não é? Agora, assim, não tenho, mas até poderá ser útil, talvez, ouvir a doutora Cristina Tavares sobre isso, ou então, da nossa parte, também não há inconveniente nenhum em que o mesmo tema seja utilizado para os dois graus de ensino. Da nossa parte, concordância com aquilo que a Comissão e o Grupo de Trabalho entender como fundamental para que o programa corra bem. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Deputado Luís Monteiro.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora, Sras. E Srs. Deputados. É só para transmitir que, da parte do Grupo Parlamentar do Bloco, nós acompanhamos a proposta que parece-me que é um tema muito atual, responde a um conjunto de problemas que não só as gerações mais novas, mas principalmente as gerações mais novas vivem atualmente e, portanto, não podíamos estar mais de acordo. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Eu, então, para clarificar, eu passava à votação o tema que se refere às notícias falsas ou fake news, sendo que, Srs. Deputados, depois, naturalmente, por parte da coordenação do programa, se este tema for agora a seguir pelos Srs. Deputados aprovado, naturalmente com a natural margem de, tal como já aconteceu em edições passadas, que este tema das fake news possa também ser desenvolvido ou decomposto numa variação para dois graus de ensino. E pronto, também confiarem naturalmente em mim e na nossa articulação também rápida para irmos falando do assunto, eu também vou naturalmente dialogando com a coordenação do programa para que possamos desenvolver este tema e vou naturalmente envolvendo os restantes senhores deputados nesta discussão. Simplesmente temos que em julho avançar com esta questão e naturalmente que, com a limitação do tempo, tendo o último debate dia 21, faremos esta articulação mais estreita. Coloco então a votação, esta proposta que nos foi apresentada pela coordenação do tema da edição para 2021-2022 ser a propósito das fake news, as notícias falsas e também da qualidade da desinformação. Senhores deputados, alguém vota contra? Imagino que o senhor deputado Luís Monteiro também não, ninguém se abstém. Então, senhores deputados, aprovamos o tema para debate da próxima edição. O terceiro ponto que teremos que discutir e votar, senhores deputados, tem a ver com a proposta de calendário das ações do programa para 2021-2022. Eu, naturalmente, também abro inscrições para os senhores deputados que queiram comentar ou fazer alguma intervenção a propósito do calendário que foi apresentado para 2021-2022. Só uma nota muito breve para dizer que, naturalmente, houve uma preocupação por parte da coordenação do programa de esperar pelo anúncio, ou pelo menos por uma apresentação daquilo que é expectável do ano letivo, para que não houvesse, naturalmente, um problema com o calendário escolar, nomeadamente com exames e outros temas. Ainda que, obviamente, nós já temos a experiência desta edição, se por acaso e infelizmente houver constrangimentos novamente de vagas, pandemias e problemas naturalmente que de saúde pública, também naturalmente nós, outros deputados, quem fosse, mas neste caso este grupo de trabalho, estaríamos cá para fazer, enfim, para termos, como já o fizemos, não respeitar este calendário, aprovando outro com as devidas adaptações em regimento. Não sei se os senhores deputados gostariam de fazer algum comentário ou alguma inscrição a propósito do calendário.
Senhora Coordenadora, é apenas fazer votos que seja possível cumpri-lo face à situação que vivemos. Portanto, seria muito bom conseguirmos começar conforme as datas que nos são apresentadas no PDF que nos foi remetido e que esta edição possa ser o regresso à normalidade. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Joana Sá Pereira.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. No mesmo sentido, enfim, todos desejamos que isto possa ser cumprido na medida do possível, embora cá estaremos disponíveis se for preciso fazer alguma alteração, e desejamos também, se possível, que as sessões possam retomar o modo presencial, porque, de facto, precisamos de aproximar as formas de contacto e de diálogo, e na escola é fundamental, sobretudo também neste programa, e desejar que tanto quanto possível se possam desenvolver de forma presencial, que acho que é muito importante também para o programa, embora não estou a fazer nenhum juízo sobre aquilo que foi a contingência do momento, mas é um desejo ou uma expectativa de que, de facto, possamos voltar à tal normalidade que o Sr. Deputado Alexandre Poço falava. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Muito bem, então, Srs. Deputados, obviamente, com as devidas cautelas, podemos vir a ter que alterar este programa, e eu creio com um consenso importante de que partimos com o otimismo, ou pelo menos com a preparação de fazer uma próxima edição, exatamente no modelo, enfim, no modelo presencial que tínhamos anteriormente, a não ser que haja algum revés. Eu colocava à votação a proposta de calendário do programa para 2021-2022. Algum dos senhores deputados vota contra? Ninguém se abstém? O Sr. Deputado Luís Monteiro também está a acompanhar e, por isso, é aprovado, com os votos a favor dos senhores deputados, a proposta de calendário. O quarto ponto da nossa ordem de trabalhos prendem-se, foi enviado aos senhores deputados, prendem-se com alguns pedidos de agrupamentos que, pela impossibilidade das sessões nacionais terem ocorrido aqui na nossa casa, no Parlamento, não tiveram, portanto, a oportunidade, não apenas para estes agrupamentos que nos dirigem um pedido, mas naturalmente para todos, não tiveram a oportunidade de estar no Parlamento, não tiveram a oportunidade dessa interação mais direta, e agrupamentos do Porto e, posteriormente, de Braga, tomaram a iniciativa de nos enviar um e-mail dizendo que era interessante e que era importante que a Assembleia, em reconhecimento da participação dos estudantes e da dificuldade, ou enfim, da penalização que tiveram porque não puderam ter esse momento, pudessem fazer uma visita presencial à Assembleia da República que contasse, eventualmente, com um modelo lúdico ou cultural ou com algum momento de interação com os deputados. Naturalmente que não venho com uma proposta de organização, logística, de que momento e como. Creio que há aqui uma questão prévia, que temos também que contar com os serviços da Comissão para nos ajudar, que é quando é que as visitas vão passar já a ser permitidas. E, portanto, para respondermos, eu primeiro gostava que os senhores deputados se pronunciassem a favor ou contra organizarmos um conjunto de visitas presenciais, que naturalmente, por uma questão de agenda, também terão que ser, diria que faseadas, pelo número de participantes que é possível, mas comprometermos a organizar um conjunto de visitas com os alunos que participaram no programa do Parlamento dos Jovens, aqueles que mantenham interesse, porque alguns foram para a universidade, enfim, e portanto aqueles que mantenham interesse, em primeiro lugar, pronunciarmos positivamente sobre isso. Em segundo lugar, que dirigíssemos, depois naturalmente os serviços da Comissão também nos poderão enviar o texto, que dirigíssemos uma pergunta, eventualmente, não sei, aqui pedia também algum auxílio da parte dos serviços, um pedido ao Sr. Presidente da Assembleia ou à Conferência de Líderes, mas creio que ao Sr. Presidente, quando é que é possível realizar, isto é, quando é que já teremos uma política, desculpem a expressão, de portas abertas novamente e já poderemos realizar essas visitas. Obviamente com a dificuldade, com a contingência, todos termos algum receio fundado de marcarmos e depois acontecer algum problema, mas enfim, creio que primeiro tínhamos que perceber quando. A propósito do modelo destas visitas e da interação com os deputados, para quem conhece as visitas na Assembleia da República, das escolas e dos estudantes, portanto, há uma parte que é clássica, não é? Que é a visita às instalações da nossa Casa da Assembleia da República e a todo o seu património político, arquitetónico, cultural, etc. Mas podíamos, de facto, também prever que este grupo de trabalho em particular estivesse particularmente disponível para ter um momento, se calhar não todos sempre, sabemos bem que a nossa agenda é exigente, mas termos sempre um momento em que nós, Grupo de Trabalho, também tínhamos um especial cuidado em tentar estar num momento de conversa ou de diálogo nessas visitas, que pode ser de balanço da participação no programa, pode ser de debate sobre o tema que foi discutido, enfim. Podemos, pois também creio eu, que pensar melhor numa dimensão com a ajuda do Dr. Cristina Tavares do que é que pode ser mais interessante. Mas pronto, perguntar aos senhores deputados se concordam com estas duas diligências. Por um lado que se façam e por outro lado que percebamos em que timing dirigamos uma comunicação ao Sr. Presidente a perceber quando é que poderemos fazer as visitas. Obrigada.
Muito obrigada, Sra.
Deputada.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Acho que é o mínimo que, de facto, nós podemos fazer. É permitir que aqueles que em condições normais, se tudo estivesse dentro da normalidade, pudessem usufruir na participação da visita aqui ao espaço e do contacto mais próximo com os deputados. Acho que o mínimo que nós podemos fazer enquanto grupo de trabalho é colmatar esse déficit na participação dos alunos da edição anterior e, de facto, nesse aspecto, o grupo parlamentar do Partido Socialista entende que essas visitas devem ter lugar. Quanto ao modo e à operacionalização, eu talvez pediria e apelava à capacidade de imaginação, quer do programa, quer eventualmente do gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República, envolvendo também entidades competentes, sobretudo na perspectiva de perceber até que, quantas pessoas por grupo é que isto poderia envolver, ou seja, aqui com algumas entidades perceber de que forma é que podíamos organizar estas visitas, e acho, como disse ao início, é o mínimo que nós podemos fazer a estes participantes da edição anterior, é permitir-lhes aquilo que em condições normais eles podiam ter acesso. Muito obrigada.
Não sei se o Sr. Deputado Luís Monteiro está... Eu não consigo ter acesso. Não está. Sr. Deputado, eu... Só queria, eu creio que a partir apesar de ser uma solicitação do agrupamento de Braga e do Porto, eu creio que convidando para a visita, teríamos que convidar naturalmente todos. Peço só também aqui aos senhores deputados e naturalmente à Comissão que tenhamos em atenção que entre o calendário ano letivo, orçamento, enfim, teremos que ter também algum cuidado. No passado tivemos, aliás, por exemplo, um problema a propósito do nosso calendário, quando estávamos a agendar justamente etapas do nosso programa muito perto da discussão orçamental e depois, naturalmente, os nossos grupos parlamentares não conseguiam acompanhar. E, portanto, teremos naturalmente esses constrangimentos. Eu creio que teremos que ser muito, muito atentos de que forma é que marcamos estas visitas. Mas, naturalmente, considerei esta apreciação positiva e, portanto, a ideia será, primeiro, perguntarmos quando é que podemos fazer estas visitas em segurança e quando é que já é permitido e, em segundo lugar, depois dirigirmos em nosso nome, naturalmente teremos acesso ao convite, entretanto, um convite às escolas, já depois de pensarmos também no melhor modelo, mas queria também que os meus deputados soubessem que foi enviada uma resposta aos agrupamentos por parte da Comissão, para que também não tivessem ficado sem resposta, dizendo que em momento oportuno, quando as visitas fossem possíveis, também seria possível avançar. O próximo ponto, senhores deputados, é a discussão e votação do relatório de atividades. Eu creio que os senhores deputados vão verificar que naturalmente reflete em absoluto a execução do relatório e o acompanhamento, isto é, o mandato que nós de facto temos para tal, que é o acompanhamento do programa e a organização da participação dos deputados nas diversas fases. Como já dirigi em nosso nome, quer um agradecimento à coordenação, quer um reconhecimento do sucesso desta edição, apesar das dificuldades, também não me vou repetir, vou apenas passar a palavra aos senhores deputados, esperando que este relatório reflita para todos também aquele que foi o trabalho, o esforço e o nosso acompanhamento enquanto grupo de trabalho. Mas referir apenas aqui uma questão, que é uma questão formal, mas que colocar à consideração dos senhores deputados, pedindo também a melhor atenção também dos serviços da nossa comissão. Como íamos naturalmente nesta ordem do dia de hoje, é que íamos votar os temas e o calendário, naturalmente que não está presente no relatório, que é discutido na mesma reunião, não podia estar naturalmente no relatório, nem o tema escolhido, nem o calendário apreciado, porque só iríamos votar hoje. A pergunta que eu fazia aos senhores deputados era que, se não vissem inconveniente, podíamos aqui mesmo, nesta reunião, aprovar também que introduzíamos neste nosso relatório de atividades, que será apreciado e votado em comissão no dia 20, fazermos nós próprios, aqui votarmos estas duas alterações, que era mudar o texto do relatório de atividades para incluir, pelo menos em anexo, já a deliberação do tema que foi escolhido e do calendário que foi aprovado. Por isso, abri as inscrições para os senhores deputados sobre o relatório de atividades, colocando também esta pequena questão para a vossa apreciação. Senhora deputada.
Muito obrigada, senhora coordenadora. No mesmo sentido da intervenção que fizemos no primeiro relatório da execução, embora este seja da autoria da senhora deputada coordenadora, mas no fundo fazer o mesmo balanço, que o relatório espelha aquilo que foram as dificuldades e também os sucessos de uma edição, que foi a edição, creio eu, mais longa deste programa do Parlamento de Jovens, e portanto o relatório espelha isso mesmo, e associar-me novamente aos agradecimentos e fazer votos que de facto este programa continue com este nível de sucesso e nível de adesão, porque ganhamos todos, e dizer que votaremos favoravelmente, naturalmente, e que agradecemos à senhora deputada coordenadora pelo relatório que apresenta.
Obrigada, senhora deputada. Sr. Deputado Alexandre Poço.
De acordo, Sra. Coordenadora. Tudo de acordo.
Sr. Deputado Luís Monteiro.
Muito obrigado mais uma vez. É no mesmo sentido, de acordo com a proposta, já com essas duas pequenas alterações que referiu no final da sua intervenção.
Obrigada. Eu vou só esperar que a Sra. Deputada Joana Sá Pereira regresse para colocar a votação. Não sei o que se passou. Senhora deputada Joana Sá Pereira saiu no momento em que eu ia fazer a votação. Senhora deputada, saiu no momento em que eu ia fazer a votação. Mas pronto, já cá estamos. Então, senhores deputados, eu colocava à votação o relatório de atividades da edição 2019-2021, com já introduzidas e apreciadas estas duas questões que podemos já incluir, alterando naturalmente, fazendo chegar uma proposta de relatório em que já inclui o tema e o calendário. Ninguém vota contra, presumi pelas intervenções. Então, senhores deputados, é aprovado o relatório de atividades. O nosso último ponto é talvez o ponto mais original, que os serviços também colocaram na ordem do dia, que eu agradeço, como introduzo este ponto. Nós recebemos um pedido de colaboração do projeto Estudo em Casa, que eu não sei se mantém atual, e portanto eu creio que o primeiro passo é pedir ao Dr. Filipe Xavier que, por parte, provavelmente do ponto de vista formal será em parte da comissão e não do grupo de trabalho, que dirija, enfim, uma pergunta ao projeto Estudo em Casa, a doutora, creio que é a doutora Luísa Lázaro, que enviou uma comunicação, que convidou o Sr. Presidente da Assembleia da República, não se destinava a este grupo de trabalho, também quero esclarecer, destinou um convite ao Sr. Presidente da Assembleia da República para participar num módulo do Estudo em Casa, que era sobre a comparação da democracia atual com a democracia ateniense, em particular a Eclésia, e eu não sei, não é, dado que... a natureza também do programa do Estudo em Casa, eu acho que teríamos que perguntar se esse interesse e a pertinência desse convite se mantém. Se se mantiver, senhores deputados, eu creio que temos que rapidamente ajuizar qual dos senhores deputados do grupo de trabalho ou eventualmente a comissão se sente com melhores condições e a maior motivação para participar neste módulo. Portanto, fazer o compromisso com os senhores deputados, depois de perguntarmos se este convite se mantém atual, pertinente para respondermos, de fazer a articulação de qual dos senhores deputados é que estaria, assim, uma espécie de open call, senhores deputados, desculpem a expressão, qual dos senhores deputados é que gostaria de participar, porque o senhor Presidente da Assembleia da República, também gostava de dizer isso, remeteu este convite para sermos nós a organizar e responder. E por isso faço também, faço também naturalmente o reconhecimento que foi um assunto que não trouxe para abordar, outros assuntos do grupo de trabalho e da participação do programa eram sempre mais relevantes e também não tinha ainda trazido este assunto à atenção dos senhores deputados. No fundo, é isto. Não sei se os senhores deputados querem dizer alguma coisa, apreciar alguma coisa sobre este projeto. Senhor deputado.
Senhora coordenadora, sendo naturalmente uma pena que o senhor Presidente da Assembleia da República não possa ir, eu sugiro que seja a senhora coordenadora. Penso que até os alunos portugueses ficam mais bem servidos.
Não sei se posso dizer obrigado, senhora deputada. Não. Vou passar a palavra à senhora deputada Jean Sopra.
Muito obrigada, senhora coordenadora. No mesmo sentido da gentileza do senhor deputado Alexandre Poço, diria que há a haver alguém que represente este grupo de trabalho e esta comissão. Esse alguém deve ser a coordenadora do grupo de trabalho, a menos que não esteja disponível, mas faremos votos que sim e que nos representará a todos muitíssimo bem.
Obrigada, senhora deputada. Creio que o senhor deputado Luís Monteiro não está inscrito e por isso... Está? O senhor deputado Luís Monteiro inscreveu-se? Não.
Não, mas eu estava a tentar falar.
Não. Senhor deputado.
Posso? Obrigado. É apenas para acompanhar as palavras dos meus colegas que me parece que a senhora deputada fará muito bem esse papel, portanto, da parte do Grupo Parlamentar do Bloco, estamos de acordo que seja a representante aqui do trabalho do Parlamento Jovens nisso.
Obrigada, Sr. Deputado. Muito amáveis por terem tido esta, este empenho em mostrar a minha disponibilidade para este pedido. Muito obrigada. Estamos mesmo a terminar, Srs. Deputados. Eu não tenho outros assuntos para trazer à atenção dos Srs. Deputados. Apenas dizer que na próxima reunião do dia 20 de julho faremos em comissão novamente uma ratificação, se aqui podemos também chamar assim, quer do relatório de execução, quer do relatório de atividades e, naturalmente, como não estiveram todos os grupos parlamentares presentes, também, provavelmente, teremos uma pequena versão, novamente, deste debate que também aqui efetuámos, mas quero agradecer novamente à doutora Cristina Tavares, aos senhores deputados, porque formalmente, enquanto edição 2019-2021, esta é também a nossa última reunião do grupo de trabalho, provavelmente, depois suponho que iniciaremos também com outros trabalhos e outras exigências também, não daqui a muito tempo, mas agradecer aos senhores deputados, quer esta reunião e a disponibilidade para termos tomado todas estas decisões, como ao longo destes últimos dois anos praticamente. Por isso, muito obrigada, senhores deputados, e da minha parte, não tendo outros assuntos, dou a reunião por terminada.